Paulo, eu estava pensando aqui, a gente estava tentando dar algum, pelo menos algum panorama, alguma explicação sobre essa confusão toda que envolve Arábia Saudita, Rússia, produção de óleo, de xisto nos Estados Unidos. Convenhamos, é tudo muito complicado. Mas eu acho, Paulo, que tem algo que nesse momento a gente tem de tentar prestar algum tipo de orientação para os nossos ouvintes, que é o seguinte, principalmente diante da queda dos juros, da queda de rendimento da poupança e até mesmo do avanço das corretoras que passaram a se tornar muito ativas na publicidade, nas televisões, na internet, etc., houve uma atração muito grande de investidores que são pessoas físicas, CPF, investindo ali diretamente o seu dinheirinho, o seu rico dinheirinho com as corretoras, etc. E aí tem esse tombo, né? Já vinha ocorrendo uma queda, mas caía num dia, subia no outro, não era nada que fosse tão assustador como aquilo que aconteceu ontem. Aí, Paulo, é que vem uma pergunta. O que que o investidor deve fazer nesse momento? Ele deve, conforme até uma expressão que um amigo meu gosta de usar, ele deve concretizar o seu prejuízo e fugir da bolsa, ou ele deve continuar e esperar mais um pouco, quem tem fôlego, obviamente, porque a perspectiva é de pelo menos uma redução dessa queda que nós tivemos ontem.
Vamos lá, Cacá. Realmente tem muita gente nova que entrou no mercado, principalmente no último ano aí. Vários pelo motivo de redução de taxa de juros, como você mesmo falou. Outros querendo buscar um pouquinho mais de rentabilidade, correr um risco diferente nos seus portfólios. Mas, de fato, como a gente sempre falou por aqui, né, a gente sempre fala aquela perspectiva de olhar a bolsa no longo prazo. A certeza é que eventos como aconteceram ontem, no ano passado, aconteceu em greves caminhoneiros, no ano anterior, no Joesley Day e por aí vai, a certeza é que sempre, pelo menos uma vez por ano, vão acontecer alguns eventos muito esporádicos que, de fato, tem uma correção muito forte no mercado, né? Ontem realmente foi algo bastante exagerado, a gente não via isso há muito tempo, a questão do circuit break e tudo mais, né? Da bolsa fechar durante o dia, limitar aquela queda de 10%, mas, de novo, são movimentos que vão sempre ocorrer, a certeza é essa, né? Que isso vai continuar acontecendo. E, de novo, o importante é que o investidor, antes de investir em renda variável, ele coloque aquele percentual na sua carteira, na sua alocação, no seu portfólio, que fique confortável com uma eventual oscilação como aconteceu ontem, né? Que, de fato, não tire o sono do investidor. Se aquilo dá muito frio na barriga na pessoa, quando ela vê pelo menos uma parte do seu portfólio se desvalorizando, quer dizer que isso está mal calibrado, né? Então, de novo, lógico que ninguém tem tanto sangue frio assim que não consegue ficar preocupado e olhar para aquilo simplesmente desvalorizando e achar normal. Mas, de novo, sempre olhando uma perspectiva de prazo um pouco mais longa, porque se a gente parar para olhar o fundamento, né, o que houve de mudança de fundamento? Né? Por enquanto, ainda nada. Né? A gente tem uma questão de coronavírus, que inclusive na China está diminuindo, certamente vai causar algum tipo de diminuição no nível de atividade econômica, pontualmente, inclusive para alguns setores específicos, mas tem outros setores, outras empresas que não têm nada com isso. Né? A questão do petróleo é a mesma coisa. De repente, para as empresas que são produtoras de petróleo, aquela queda acentuada que a gente teve ontem realmente acaba afetando diretamente, tanto o câmbio, tanto a questão de preço de petróleo. Mas para outras empresas, de repente uma empresa do setor varejista, uma outra empresa que esteja atuando no outro segmento, isso de fato não muda muita coisa. Então é sempre importante que quando você vai montar uma carteira de investimentos em bolsa, que você escolha papéis que você entenda e olhe que tem bons fundamentos. Isso é. E lógico que se acontece, por exemplo, se você está comprado em ações da Petrobras, poxa, a Petrobras está diretamente ligada ao setor de petróleo. Se tem uma mudança muito forte de fundamento naquele setor ou naquela empresa, aí de fato você tem que rever suas posições e eventualmente até trocar para outro setor que você tenha mais perspectiva de valorização. Mas de novo, para aquelas pessoas, o que é mais importante é você ter certeza do tamanho da posição de renda variável que você tenha, para de novo você ter, colocar aquele dinheiro que você não vai precisar no curto prazo, porque movimentos de curto prazo como o de ontem vão acabar acontecendo, sempre olhando a perspectiva de prazo maior, de 3, 5 anos para frente, porque quando você olha num gráfico, né, numa perspectiva de longo prazo, você vai ver que esses movimentos ficam apenas um dentinho para baixo ali naquele gráfico. Então, assim, não é nada tão relevante como parece realmente quando acaba acontecendo. E outra coisa é justamente para aquelas pessoas que... Então, primeiro, para aquelas pessoas que já estão investidas, de fato, entender se o tamanho da posição está adequada ao perfil de risco, à tolerância a risco que esse investidor tem. Se não tiver, é paciência mesmo, né? Não tem jeito, é esperar. Lógico, de novo, se houver uma mudança de fundamento, né, aí sim, de fato, as pessoas têm que pensar em talvez mesmo zerar com algum prejuízo, ou até mesmo estopar seu turno, ou rever suas posições, porque aí, de fato, uma mudança de fundamento no longo prazo acaba influenciando os preços dos papéis. Mas, por enquanto, a gente não vê nenhuma mudança tão brusca de fundamento e não acha que deve tomar nenhuma medida de sair vendendo a qualquer preço, estopar o prejuízo, etc. e tal.
Paulo,
para aqueles que estão fora, pode até ser uma oportunidade de compra de bolsa, né? Aquelas pessoas que até então estão fora do mercado e que querem, de repente, por conta dessa correção, foi uma correção relativamente forte, né? Bovespa estava batendo próximo aí dos 120 mil pontos. Ontem a gente viu Bovespa ali por volta dos 90 mil pontos, né? 90 e poucos mil pontos. Realmente pode ser uma oportunidade de entrar e, de novo, sempre do tamanho correto, do tamanho que aqui não te incomode em termos de um eventual possível queda na frente, que isso não te machuque, né? Que não te tire o sono, mas pode ser uma oportunidade de entrar e, de repente, ir comprando aos pouquinhos. Ah, eu tenho 100, por exemplo, quero montar uma posição de 100 em ações. Em vez de comprar o 100 de uma vez só, dado que a gente realmente está passando por dias de muita incerteza, até que as notícias sejam mais difundidas e melhor analisadas, vai entrando aos pouquinhos, compra 10 posições de 10 ou 5 de 20 ao longo dos dias, vai comprando 20, depois mais 20, porque você vai montando um portfólio. Pode ser uma oportunidade, como eu disse, muito interessante, porque, de novo, a gente vê um descolamento muito grande do preço, né, com relação ao valor, ao fundamento. Né, realmente tiveram alguns papéis que caíram muito ontem e que não tem nenhuma correlação com nenhum desses dois efeitos, aí, principalmente da questão de coronavírus e até mesmo da guerra do petróleo. Então, pode ser uma oportunidade interessante. Então, nesse momento, eu acho que é paciência, cautela, olhar sempre o longo prazo, de novo. A gente sempre bateu nesse ponto, né, de comprar ações por longo prazo. Por quê? Imagina só se a gente tivesse comprado com o dinheiro que eu precisaria utilizar nessa semana, 2 meses atrás. Eu estaria saindo 10, 20% pior com os meus recursos do que. Então, sempre olhar uma perspectiva de longo prazo para aqueles recursos que você não precise, porque, como a gente falou, volatilidade e movimentos como esse vão acabar acontecendo, renda variável assim.
Paulo, vamos lá. Primeira dúvida que eu tenho é, você falou muito em relação aos fundamentos. O que é o fundamento? Você falou, olha, a empresa tem que ser da... A gente não tem, nesse momento, nenhuma mudança de fundamento. O que é isso?
O fundamento, a gente é olhar a empresa, o setor e o sistema econômico que ela está inserido.
Uhum.
Né? Por exemplo, lógico, como eu dei o exemplo, Petrobras pode ser que daqui para frente, dependendo dos desdobramentos dessa questão de Arábia, Rússia, etc. e tal, o mercado, o setor de petróleo, tem alguma mudança de fundamento. Vamos dizer, o preço do petróleo nos próximos anos vai trabalhar um nível muito mais baixo do que as perspectivas anteriores. E, de fato, se há uma mudança muito significativa do fundamento daquele setor ou daquela empresa, de fato, você pode até considerar em trocar. Mas, por exemplo, vamos pegar uma empresa do setor varejista que atua aqui no Brasil, né? O Brasil, mal ou bem, vem crescendo, mesmo que a níveis... um pouco abaixo do que era esperado, mas, sei lá, uma loja de departamento, uma empresa que atua no setor de bebidas, enfim, no varejo, não necessariamente ela vai ser influenciada com uma possível queda do preço do petróleo ou até mesmo a questão de coronavírus, né? Lógico, considerando o que a gente tem de pano de fundo hoje aqui no Brasil. Então, poxa, essas mesmas ações tiveram comportamentos até parecidos ontem. Tiveram papéis que caíram 20% e, às vezes, não necessariamente ligado àquele setor. Então, se você está posicionado em alguns papéis que, de fato, os fundamentos daquele setor, né, o pano de fundo, o cenário para aquele setor e para aquela empresa não foram alterados, né, realmente não faz sentido você sair vendendo a qualquer preço, mudar isso, porque realmente... A tendência é que, se o cenário base continue, né, você consiga, vai existir uma volta do preço, entre aspas, que a gente chama de valor, né? Tem uma diferença de preço e valor, e a gente fala valor é de fato o que o fundamento reflete. Como é precificada uma ação? É simplesmente um fluxo de caixa futuro previsto trazido a valor presente. Se você tem, mesmo que temporariamente, uma mudança de perspectiva no curto prazo, de repente um resultado de um trimestre pode ser afetado, ou até mesmo de um semestre, né? Não quer dizer que lá, olhando 5, 10 anos na frente, essa empresa não vai continuar crescendo, dando resultado e tudo mais. Então, de novo, nos mercados a gente acaba tendo essas correções pontuais de curto prazo e que não necessariamente mudaram o negócio da empresa. Aquela história, a empresa do setor varejista vai continuar vendendo, vai continuar crescendo, se a economia doméstica continuar melhorando, essas empresas podem performar melhor em termos de resultado e tudo mais, e aí no final da história o acionista, né, o sócio daquela empresa vai acabar se beneficiando desse crescimento. Então quando a gente fala fundamento, Cacá, a gente está olhando de fato assim, a situação da empresa, do setor e até mesmo do sistema econômico que ela está inserida.
Ok, Paulo, eu ia perguntar uma outra questão, que é o seguinte.
Por favor.
Lógico que a presença, por exemplo, da Petrobras, quando a Petrobras tem um tombo aí, eu acho que ontem foi, acho que 24%, alguma coisa assim.
Perfeito.
Isso puxa para baixo o resultado geral da Bolsa de Valores de São Paulo, do Ibovespa.
Perfeito.
Né?
Isso aí.
Mas por que, eu só não consegui entender por que isso acabou acontecendo, acarretando uma crise tão grande, puxada pelo petróleo, se a questão era de barateamento do produto, não era de aumento do preço do produto. Tudo bem, repito, que a gente entenda que com o produto mais barato, o resultado da Petrobras vai ser prejudicado.
Perfeito.
Mas numa perspectiva...
Naquela empresa específica, perfeito.
Pois é, mas numa perspectiva maior, mais ampla em relação ao restante da economia, o barateamento
Exatamente.
Do combustível não é uma boa notícia?
Exatamente, Cacá, porque é o que a gente falou. A queda do preço do petróleo, inclusive alguns analistas internacionais falando isso ontem, ela é deflacionária no mundo, né? Então, lógico que atrapalha muito o setor de petróleo, a lucratividade de Shell, Petrobras, empresas players do setor de petróleo, mas tem vários outros segmentos da economia que, entre aspas, acabam até se beneficiando numa queda do petróleo, né? O setor de plástico, mal ou bem, utiliza como matéria-prima lá no final da cadeia, é petróleo, né? Se você tem empresas varejistas, sei lá, os fretes, né, que acabam influenciando, se você tem gasolina mais barata ou diesel, isso acaba influenciando no preço de frete. Então, assim, tem outros setores, tem setores ganhadores e perdedores. E aí, justamente, volta um pouquinho naquela questão do fundamento que a gente está falando. Poxa, não faz. Dado que é um setor que pode ter, inclusive, barateamento de custos de produção, enfim, as empresas podem até melhorar algum tipo de margem de resultado por conta dessa queda do preço do petróleo no mercado internacional. Por que que uma empresa dessa cai 30% no dia, 20% no dia? Então, assim, é de fato ligar um botão de pânico, né? Apertar o botão de pânico ali, e de fato são pessoas que estão realizando, isso é o que a gente chama de efeito manada, existe um fluxo muito maior de vendedores do que compradores, às vezes até mesmo por estarem em posições alavancadas, precisando zerar suas posições, eventualmente alguns movimentos especulativos de fundos e por aí vai, mas de novo, as empresas estão continuando lá do mesmo jeito, vendendo até volumes melhores cada dia que passa, crescendo e dando mais resultado. Então, uma hora o fundamento vai, o preço vai refletir o fundamento da empresa.
Tá.
Então, isso é o que acaba acontecendo no segundo momento. Por isso que eu falo da questão da oportunidade.
Paulo, por falar em oportunidade, de todo esse cenário que a gente está vivendo, né, principalmente de ontem, começando ontem com a Bolsa de Valores, tem como tirar algum proveito, tanto o investidor como aquela pessoa que está pretendendo investir num momento como esse, tem dinheiro para investir num momento como esse? Tem como a gente tirar algum proveito de uma situação como essa que a gente está passando agora?
Sem dúvida, né? Como diz o outro, até ontem foi uma colaboradora nossa foi fazer uma palestra para mulheres, aí na palestra certamente foi falar de educação financeira, investimentos e tudo mais, surgiu o assunto da queda de ontem. Aí ela falou, meninas, temos promoção de bolsa hoje. Todo mundo que está comprando bolsa hoje está comprando 20% a 30% mais barato. Não, e de fato é isso, né? Até o grande investidor Warren Buffett, ele fala muito algumas frases de impacto, e de fato ele fala isso. Né? Às vezes, a hora que as pessoas estão chorando por conta de quedas como a de ontem, é a oportunidade que um investidor que tenha paciência, que tenha visão de longo prazo, né, que entenda que comprar ações não é um jogo, não é um cassino necessariamente. Você tem que olhar, de fato, como sócio daquele negócio que você está comprando. Então, se você tem a possibilidade de se tornar sócio de uma empresa que tem uma perspectiva interessante de crescimento, de entregar resultado no longo prazo, você vai estar entrando num momento muito melhor do que alguns que entraram alguns meses ou dias atrás. Então, de fato, tem uma oportunidade muito interessante e, de novo, o investidor tem que sempre olhar o tamanho da posição que ele está querendo dedicar a risco. Isso que é o mais difícil, que é o mais importante. Porque, por exemplo, se eu tenho 20% da minha carteira em produtos de renda variável, vamos supor que meus 80% estão lá no renda fixa, no CDI, mesmo que rendendo pouquinho, mas são investimentos mais conservadores. Numa queda de ontem de 10%, por exemplo, o que que esses 10% vai impactar no meu portfólio total? Né? Se for 10% de 20, vai cair 2% no meu portfólio total. Então, assim, poxa, é muito ruim andar para trás, lógico, mas não é nada que mudou minha vida, acabou minha vida, pelo amor de Deus. Né? Enfim, não preciso ir para a UTI, como a gente andou brincando aí, não preciso ir para fazer um exame de coração, porque é algo que é suportável e que, se de fato tem uma melhora nos próximos meses, esses 2%, quando a gente olha na rentabilidade anual do portfólio, ou em períodos até um pouco maiores, eles são relativamente desprezíveis e que acabam sendo corrigidos lá na frente. Por isso a importância da diversificação, como a gente sempre fala, e no quesito renda variável, a importância de sempre olhar ao longo prazo. Fazer aquele investimento, primeiro, com aqueles recursos que você não vai precisar no curto prazo, e dois, sempre olhando perspectivas de prazo de 2, 3, 5 anos para frente, que é onde, de fato, a gente consegue ter rentabilidades superiores ao renda fixa, lógico, sempre olhando os fundamentos e os papéis que você está comprando no seu portfólio.
Paulo, para encerrar essa sua participação, que hoje aqui foi mais do que especial por conta da situação que a gente está vivendo, como é que está o dia hoje? E entre vocês, Paulo, entre as pessoas que trabalham com investimentos, existe uma perspectiva, uma ideia de quanto tempo vai se levar até uma recuperação efetiva desse tombo ou não? Vamos primeiro por partes. Como é que...
diz que a gente deve ter volatilidade.
Uhum.
Hoje parece que o movimento está mais alto, o próprio petróleo está subindo 6 a 8%, não sei exatamente agora como é que está. As bolsas europeias, as bolsas da Ásia subiram um pouquinho, 1, 2%. As bolsas europeias estão subindo num volume um pouco maior. O índice futuro aqui da bolsa, que deve abrir daqui a pouquinho, está com uma perspectiva de alta de 3 a 4%. Então, a gente acha que tem um dia, entre aspas, pelo menos no azul. Mas eu acho que são os desdobramentos dessa questão, principalmente agora do petróleo, que eu acho que preocupa um pouquinho mais, até mesmo do que o coronavírus, porque os índices na China estão melhorando, enfim, tem uma série de medidas que estão sendo tomadas, então a gente acha que isso é relativamente simples, não simples, mas pelo menos dá para controlar, mas de fato são os desdobramentos disso e a gente acredita que esses dias são de volatilidade. Vai ter dias de euforia e pessimismo aí, a certeza que isso vai balançar para lá e para cá. Mas olhando o médio prazo, de novo, a gente não vê nenhuma mudança significativa de fundamento por enquanto, tanto que a gente não, para aqueles clientes que estão confortáveis com as suas posições, a gente não sugeriu nenhuma redução de renda variável, é a questão da paciência, como a gente falou, e para aqueles que estão fora e têm apetite a esse tipo de risco, faz sentido, de repente, entrar, porque a gente, nada, tem papéis aí que estão 10, 20% mais baratos do que nos dias anteriores. Não pode ser uma oportunidade. Mas parece que hoje a gente tem um dia um pouquinho melhor do que a gente teve ontem.
Tá ótimo, então. Muito obrigado, Paulo Henrique.
Tá bom, um grande abraço. Bom dia a todos.
Bom dia.